oportunidade.
Tá aí, né, a fala do sargento Felipe Nogueira, do Corpo de Bombeiros da cidade de Andradas. A gente deixa aqui nossos parabéns, né, a todas as forças de segurança, em especial também ao Corpo de Bombeiros, que é também muito parceiro aqui da Nova Brasil. Parabéns a todos, né, todos são essenciais para garantir a nossa segurança. São 7h47, a gente segue falando sobre câmera, gente. Olha só, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em definitivo, o projeto que autoriza a privatização da Copasa. A votação ocorreu após 9 horas de obstrução por parlamentares contrários à proposta, viu? O texto foi aprovado em segundo turno por 53 votos a favor e 19 contra. Com a aprovação, o Estado fica autorizado a iniciar o processo de desestatização da campanha, mantendo uma ação especial que garante o poder de vetos em decisões estratégicas. Acompanhe.
O projeto de lei do governador do estado que prevê a privatização da Copasa foi aprovado em votação final pelo plenário da Assembleia. O placar foi 53 votos favoráveis e 19 contrários. Com esse resultado, o governo obteve 5 votos a mais dos 48 necessários para levar adiante a desestatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. A oposição apresentou 6 emendas na discussão em segundo turno, mas todas foram rejeitadas pelo conjunto dos parlamentares. Por outro lado, um destaque do bloco Avança Minas, de apoio ao governo, foi aprovado. Ele retirou do texto a obrigatoriedade do prazo de até 180 dias para o governo criar o Fundo de Saneamento Básico. Esse fundo, composto por recursos obtidos pela venda da companhia, será usado para cumprir as metas do marco legal do saneamento. O projeto de lei segue agora para a sanção o veto do governador Romeu Zema.
Nenhum lugar do Brasil ou do mundo que privatizou deu certo. Ao contrário, a gente está enfrentando no mundo reestatização. Pertinho da gente, onde privatizou, está dando errado. Mas quem está pagando a conta? A conta não chega igual para todo mundo. Quem está pagando a conta é a maioria da população. Por isso a população foi contra. É contra a privatização. E por isso que, lamentavelmente, a votação que o parlamento fez hoje é uma votação que é contra a população mineira.
E nós somos favoráveis à venda da Copasa, porque dessa forma nós vamos permitir que o Estado renegocie a dívida com a União e retome essa capacidade de investimento. Mas, sem perder de vista todas as travas necessárias para que uma eventual empresa privada que venha comprar e adquirir a Copasa, ela possa fornecer os serviços de água e esgoto para todos os municípios, inclusive para aqueles deficitários.
Pois é, né? Um tema polêmico, muitas pessoas são a favor, algumas são contra a privatização da Copasa, a gente segue acompanhando, né? De fato que agora, né, o poder está na mão, na caneta do governador Romeu Zema, e vai acontecer de fato a privatização da Copasa, e você pode comentar com a gente nas redes sociais se você é a favor ou contra a privatização. São 7h50, vamos saber como é que fica o tempo para a região da Mantiqueira nessa sexta-feira.
Jornal Nova Brasil. E o tempo?
O oferecimento, Cervejaria Marble Dragons. Se for dirigir, não beba.
Nesta sexta-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul mantém um tempo instável com chuvas em boa parte da região. No final do dia e também na madrugada de sábado, viu, a possibilidade de tempestade. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 33 graus. No sul de Minas, Andradas com mínima de 18, máxima de 25 graus e Ipuiuna mínima de 17, máxima de 22. No leste paulista, São João da Boa Vista com mínima de 19, máxima de 24 graus e em Mojimirim, na Baixa Mogiana, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E agora a previsão para toda a região sudeste.
E agora, o tempo e a temperatura.
A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta sexta-feira é de céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva para todos os estados ao longo do dia, com maior intensidade em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Há possibilidade de trovoadas para todos os estados ao longo do dia. Pela manhã, a previsão é de céu de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas em todo o Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, quase todo o estado de Minas Gerais, exceto pelo Nordeste, e e o extremo norte de São Paulo. Durante a tarde, as chuvas tomam toda a região, à exceção da porção central do extremo norte mineiro, com menor intensidade no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, centro-norte de São Paulo e centro-sul capixaba, as chuvas intensas devem vir acompanhadas de trovoadas. À noite, as chuvas se intensificam e vêm acompanhadas de trovoadas em uma porção maior da área central do Espírito Santo e na maior parte de São Paulo, à exceção do extremo sul do estado. O INMET emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o Rio de Janeiro e Espírito Santo, quase todo o estado de Minas Gerais, exceto pelo Nordeste, e para o extremo norte e nordeste de São Paulo, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o extremo oeste mineiro. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar até 29 graus em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Henrique Fregonassi, o tempo e a temperatura.
Agora na Nova Brasil, cotação do café. Oferecimento Chupé Andradas, cooperando, construindo e crescendo junto com você.
São 7 horas e 53 minutos, vamos à cotação do café. O mercado disponível de café na nossa região registrou queda. O café tipo 6, bebida dura, fechou ontem em R$ 2.147,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 7 fechou em R$ 2.098,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 6, bebida riada, fechou em R$ 1.858,00 a saca de 60 quilos. E o café tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.450,00 a saca de 60 quilos. Fonte, Centro do Comércio do Café do Estado de Minas Gerais. E agora para você, a cotação com o Chupé.
Confira agora a cotação do café.
A gente atualiza a cotação para você. O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a 345, com 10 centavos de dólar por libra peso. São 230 pontos de baixa, o que equivale a uma baixa de 0,66%. O dólar fechou cotado a R$ 5,52, com 0,04% de alta. E o nosso café, o café fino coxo pé, a saca 60 quilos, fechou cotado até R$ 2.223. Que você tenha um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos por aqui em nome da Coxo Pé, trazendo informações importantes. Um abraço e até lá!
São 7 horas e 55 minutos. Gente, termine a semana bem passando hein, na agência do Sicoob Agrocred, porque lá você tem tudo o que precisa, viu? Conta corrente, cartão, seguros, empréstimos, tudo que você precisa, o Sicoob Agrocred tem e te oferece da melhor forma possível. Em Andradas, visite a agência que fica na Praça Doutor Alcides Moscone, número 85, bem no centro, ou você pode ligar para o telefone 3739-2300. Esse número também é o WhatsApp, tá? Pode chamar o pessoal lá e falar que ouviu aqui na Nova Brasil. Sicoob Agrocred e você, parceria que faz crescer.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
São 7 horas e 55 minutos e você confere após o intervalo a entrevista. Vereador Adilson Santos faz balanço das atividades de 2025 na Câmara Municipal de Andradas. Em Pirassununga, a temperatura deve atingir 25 graus de máxima nesta sexta-feira. A gente volta já já.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Pra feito a ponto tem muito mais. Se ligue no trabalho que a prefeitura faz.
O que mudou pra mim é que agora eu tenho uma escola novinha aqui no bairro do Óleo.
Aqui no sítio do Capitão.
Aqui na Várzea do Rigoni a gente também tem.
E todos os alunos das escolas municipais receberam uniformes gratuitos.
Pra feito a ponto tem muito mais. É a prefeitura trabalhando mais.
Todas as escolas municipais receberam eletroeletrônicos.
Nossa andada está diferente. É a prefeitura trabalhando mais.
Nova Brasil 100.5.
Há 60 anos que Alcoa Brasil começou. A produção de alumínio se reinventou. Compromisso e segurança
sucesso é garantido e seguro, construindo essencial pro futuro.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unify isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unify. Todos os sonhos se encontram aqui.
Você sintoniza Nova Brasil.
Operada, resultado. Pode ver, tá no Sicoob Agrocred. Tá em você, é no trabalho, no sonho, no quê? Tá no Sicoob Agrocred. Tá em você.
Siga arroba Sicoob Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Você sabia que os vereadores da Câmara Municipal de Andradas não trabalham só no dia da sessão? O trabalho deles acontece durante toda a semana, ouvindo moradores, visitando bairros, acompanhando obras e fiscalizando serviços públicos. Cada projeto de lei, indicação ou requerimento nasce dessas conversas com a comunidade, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos andradenses. Na Câmara, também são realizadas reuniões de comissões, eventos da Escola do Legislativo e ações educativas que aproximam o cidadão do poder público. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou pelo site oficial Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
NovaBrasil.com. Promoções, podcasts, conteúdos exclusivos e para ouvir a Nova Brasil.
Acesse NovaBrasil.com.
Você está ouvindo Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
Nova Brasil, entrevista.
São 8 horas em ponto, já estamos de volta com o seu jornal Nova Brasil Mantiqueira, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você de toda a nossa região que acompanha a gente aqui na Rádio Nova Brasil. O Jornal Nova Brasil conversa agora com o vereador Adilson Santos para fazer um balanço dos trabalhos realizados em 2025 na Câmara Municipal. Na entrevista, ele fala sobre os projetos apresentados, as emendas impositivas e as perspectivas para o próximo ano. Bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo à Nova Brasil, que é a única rádio multiplataforma.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. É um prazer estar aqui falando com você. Você que abre o espaço para a gente, né? Que é do Legislativo, muitas vezes não aparece, mas estamos aqui para falar o que foi feito em 2025 e o que vai vir para 2026.
Com certeza, a gente que agradece a sua presença, vereador. Bom, eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor avalia o ano de 2025 na Câmara Municipal? Quais foram os principais avanços e desafios enfrentados pelo Legislativo?
Como é que eu falo para você? Para nós... Para mim, né, particularmente falando como vereador, só agradeço, porque você vindo de uma reeleição não é fácil. Para quem é candidato a primeira vez é até mais tranquilo, né? Você não tem, mas a gente que já está lá dentro, você tem que mostrar o porquê que você está indo para a reeleição. Certo. E graças a Deus, fui correspondido, segundo mais votado. Agradeço aos cidadãos de Andradas, a todos, por dar mais uma chance para mim. E hoje venho, né, falar um pouco do meu trabalho que estamos produzindo. Segunda-feira fiz uma parceria boa com um deputado federal, já vai nos agraciar com os recursos para Santa Casa que está precisando.
Sim.
Já me prometeu.
Sim.
Que é o Eros Biondini. E o doutor Maurício, a parceria já está fechada com ele, já mandou no total dá quase 2.700.000. Mas esse ano foi quase 1.800.000 para o nosso município. Mandou muito dinheiro, principalmente saúde, né? É uma causa que a gente está trabalhando bem esse ano. Mandou um recurso também para reformar a quadra da escola da Vila Leandro da Samambaia, que é a quadra do José Luiz Saceron. Então são assim, como é que eu falo para você? São coisas que a gente vai batalhando, vai construindo ao longo de uma trajetória, né?
Sim.
Que não é fácil. A Câmara lá hoje fala que não tem oposição, mas falo comigo, quase assim, a gente debate projetos, mas não tem aquele grupo, vamos sentar, vamos lá, não tem, infelizmente. A gente tem que ser realista.
Certo.
Mas estamos aí firme e forte, lutando. Agradeço muito a prefeita Margot, que tá aí, não é à toa que ela foi reeleita. Uma pessoa que trabalha muito por Andradas, não precisa, tá? Ela é uma mulher estabilizada, mas infelizmente ela é apaixonada por Andradas, gosta de Andradas, faz o melhor, e tem pessoas que criticam. Então parabenizo muito bem a Margot pelo trabalho, o Neguinho, o vice, uhum. O pessoal aqui debaixo do Obras, que a gente está sempre com Obras, muitas vezes são criticados, mas ninguém está lá para ver o que eles passam para dar o melhor para o cidadão. Então só assim, um vereador que corre em todas as áreas. É, foi vários projetos da prefeita, foi para a Câmara, foi todos aprovados. Teve um dela que foi lá, eu dizendo da base, votei contra. É, fui questionado, né, mas a gente está ciente do que está fazendo, para as pessoas verem que a gente está lá para representar, não para ver que o A ou que o B quer, a gente está para representar o povo. Então, sim, tudo que é a favor do povo, nós estamos lá para trabalhar para isso.
Com certeza. Bom, quantos projetos de lei o senhor apresentou ao longo de 2025? Quais deles o senhor considera mais importantes para a população?
Foi muitos lá do executivo. Meus lá foi dois. Uhum. Um tá, ainda está em análise, né? Que foi mais, é um nome para a Neuza, né? Que é uma pessoa que Deus o tenha, uma pessoa que fez muito pela cultura do nosso município. Uhum. Foi o passo do teatro.
Sim.
Para homenageá-la. É, assim, de projeto de mais um lá, né, que está em fase de estudo, né?
Certo.
Para melhorar. E um outro que foi para nomear a quadra em nome do grande amigo nosso Curisco, que é Marcos da Silva, que é uma pessoa que vai deixar saudades aí pelo trabalho na ação social que ele sempre fazia. Mas é.
Certo. Assim. E qual é, o ano que vem vai ter essa novidade, né? Todos os vereadores já estão falando que é a questão das emendas impositivas, né? Quais serão as suas emendas impositivas, né? Quais setores do município vão ser beneficiados?
Felipe, então, isso aí eu, Adilson, né? Até teve pessoas que foram nas redes sociais onde foi postado falando que eu fui contra, tá? Eu, uhum, sou a pessoa, eu tenho que ser verdadeiro, que eu acho que quem tem que administrar a cidade é a prefeita, não o vereador.
Certo,
tá?
Certo.
Então, até uns recursos lá para ser aplicado da melhor forma possível.
Uhum.
Eu fui contra. Mas como eu sou minoria, voto vencido.
Certo.
Então, o que me coube, né? Sentei com o executivo, com o secretariado. Gente, é uma coisa que eu não faço política. Eu quero, assim, ajudar o município. Onde pode ser aplicado esse dinheiro? Uma fala que a Cláudia Lanzani Social foi lá na Câmara, lá, ela foi questionada. Transporte para terceira idade ali no CRES. Aí lembrei, falei, não, vou ter uma impositiva. Falei, Cláudio, pode contar com 150 mil para comprar uma van de 7 lugares, uma SPIN, uhum, lá para o social. Então, desse dinheiro vai ser a van para o social, né, que é um valor de 150 mil, 100 mil reais para começar a pedra inicial na Arco-Íris, uhum, vai ser construída uma nova sede, e os outros 255 mil. Vai ser um negócio muito bonito, cara, um projeto diferenciado. Vai chamar o espaço Borboleta, uhum, que vai ser em cima da Policlínica Central, onde vai ter uma equipe multiprofissional da saúde.
Certo.
Um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, que é para as crianças, né, que tem, vamos falar, autismo, assim. Então,
certo,
esse aí vai ser criado um centro, certo, lá. Esse dinheiro, graças a Deus. E eu vou buscar mais recursos para ver se a gente finaliza ele também, para deixar pronto. Onde vai ter o acompanhamento das crianças e os pais também vão ter um acompanhamento, que é, sim, muito importante, muito isso.
Importante. Então, as emendas do senhor foram mais destinadas para a questão social e saúde, né? Que isso, acho que são as principais áreas, né? Até estava comentando com os vereadores lá e falando que a Andradas precisa aprovar uma secretaria separada do social, né? Porque a questão social não é só uma questão de Andradas, é uma questão do Brasil. A gente vê aí muitos moradores de rua, não só na cidade de Andradas, mas também todas as cidades. A gente sabe, né, para onde, infelizmente, para onde que o país caminha, e precisa mesmo de uma área, de uma secretaria social para cuidar, para ter esse olhar específico na área social da cidade. Não sei se o senhor compartilha com a mesma opinião minha, mas eu acredito, né, que de fato saia do papel essa questão da secretaria do social.
Eu acho que deveria já ser feito. Porque, infelizmente, o andradense, cara, ele é muito solícito. Já participei de várias reuniões da segurança. O coronel Trajano um dia falou, eu gravei bem, cara. São João, Águas da Prata, Poços. Tem um pessoal lá que fica até tal data lá e depois já comunica pra vir pra Andradas, porque aqui o povo, segunda quinzena do mês, o povo é solícito.
O povo ajuda,
vem,
né?
Ajuda. Então, é isso mesmo. Acho que assim, devia nós, cidadão, também se autocorrigir e evitar, porque se você tem fácil, eu vou lá, vai.
Sim,
aí fica difícil, né? E a prefeitura faz um trabalho quanto a isso, só que você não pode pegar o cidadão, colocar num carro e mandar embora. Ele tem o direito dele.
Sim.
Só que uma outra fala que eu gostei também é, tem sim pessoas de ruas aí, o espaço é público, você não pode tirar a locomoção dele, mas tem um outro porém, cara. Se ele fizer aquele espaço privado para ele, ele não pode ficar dormindo na porta da sua casa. Não pode, o espaço ali é público, a rua é, mas é privado. Ele faz assim, privado para ele, isso não pode. Então sim, também.
Sim. É uma questão que complicada,
é,
né?
É complicado.
Essa questão social foi bem, como eu disse, né? Não é só uma questão de Andradas, né?
Não.
É uma questão do país inteiro. A gente sabe do trabalho social que o pessoal da área social de Andradas faz, né? Todo o acolhimento, enfim. Mas a gente segue torcendo
para isso. No caso, como eu faço, a gente faz, eu e a esposa, minha filha, a gente faz eventos na região, com os doces, né? Então sempre eu estou conhecendo os novos lugares.
Sim.
E eu fico prestando muito bem atenção nisso daí. O povo fala de Andradas aí, mas para fora é pior, viu?
Sim.
Nossa, já vi vários lugares aí que, infelizmente, né?
Com certeza. Tá
difícil.
Com certeza. Por isso tem que ter esse olhar, né? Do executivo
com
também.
Com certeza.
Junto com o legislativo. Bom, para a gente encerrar, para 2026, quais são as prioridades do mandato do senhor? Que pauta o senhor pretende defender com mais intensidade na Câmara Municipal?
A gente já está conversando, né, com o Dr. Maurício, que é um grande apoiador aqui no nosso município. Então, fiz bem, que não me clamar, um homem parceiro mesmo, simples, humilde como a gente.
Uhum.
E agora com o Eros. A gente sentou, conversou, fizemos uma boa parceria. Vamos trabalhar um pouco assim, em cima mais da saúde, né? Vamos ajudar o nosso hospital, que a gente já faz um trabalho voluntariado em outras entidades.
Uhum.
Mas agora com os dois, o Dr. Maurício também já vai destinar uma emenda para o asilo, um valor lá para ajudar. Eles têm um projeto do bombeiro lá que tem que finalizar, então ele vai dar, sim, uma boa contribuição. E trabalhar firme pela saúde do nosso município, hein?
Com certeza, né? Acho que a área da saúde é uma área que em 2026 a gente vai precisar todo mundo unir as mãos, né? E ajudar principalmente a Santa Casa que necessita, né, Dilson?
Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa ligada muito ao esporte, né? E graças a Deus vamos continuar mais firme no esporte. E zona rural, que é uma coisa que, agora antes de entrar aqui, já estava conversando para ver uma obra que vai ser executada num pedaço que a gente já pediu há um tempo, está sendo feita agora. Então a gente vai lá, pá. O vereador fiscaliza, mas também eu parabenizo, né?
Sim.
Não sou aquele vereador que vou criticar. Não, vamos buscar a solução para resolver.
Claro.
E quando tá lá, vão também agradecer. Que nem eles falam, é obrigação. Não, mas se você for lá ver o amor que eles estão trabalhando fazendo, é diferente, cara. Então, vamos batalhar também na zona rural aí, que é o foco nosso também.
Com certeza. Bom, Dilson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Nova Brasil, tirar um tempo de vir aqui conversar com a gente, o pessoal da Zona Rural que nos ouve. É muito importante o pessoal saber então que você, né, está aí lutando, enfim, para levar melhorias para a Zona Rural e também para toda a cidade de Andradas. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima entrevista.
Felipe, eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição, pode comunicar que eu venho sim, tá?
Tá certo. Essa foi a entrevista com o vereador Adilson Santos, que fez um balanço dos trabalhos realizados na Câmara Municipal de Andradas no ano de 2025. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais notícias pelas redes sociais da Rádio Nova Brasil. Acessa lá, @NovaBrasil, _Mantiqueira no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E de hora em hora tem notícias de Andradas e toda a nossa região com Nova Brasil Mantiqueira em forma. Eu espero você na segunda-feira, a partir das 7:30 da manhã, com um jornal especial com os prefeitos da nossa região. Na segunda-feira a gente tem a entrevista com a prefeita Margot Pioli, que também vai fazer um balanço das ações de governo na cidade de Andradas. Então, durante toda a semana a gente vai ter prefeitos da nossa região, São João da Boa Vista, Albertina, enfim, várias cidades conversando aqui com a Nova Brasil. Você não pode perder. Então, eu te encontro na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã. E aproveite seu fim de semana com muita responsabilidade. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova Brasil.
Um pub cervejeiro no meio da maior região vinícola de São Paulo. Somos a cervejaria Marble Dragons, em Santo Antônio do Jardim. Boa cerveja, ótimo papo e um lugar muito especial. 15 torneiras e um cardápio no ponto certo. Ambientes externos e internos. Descubra! A Marble Jardim lhe esperam de braços abertos. Ah, ligue e marque sua festa de final de ano com a gente. Acesse a Marble Dragons nas redes sociais. Se for dirigir, não beba.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
FM 100,5 Nova Brasil.
A Ciaco Advogados, referência em direito previdenciário e trabalhista há mais de 30 anos em São João da Boa Vista, agradece a confiança de todos os clientes, parceiros e amigos que caminharam ao nosso lado ao longo de 2025. Nossa história é construída com compromisso, profissionalismo e ética, valores que nos guiam diariamente na defesa e no planejamento dos direitos previdenciários de cada pessoa que atendemos. Mais que experiência, oferecemos dedicação e um atendimento verdadeiramente individualizado. Neste Natal, desejamos que você e sua família celebrem a união, a paz e a esperança. E que 2026 traga novas conquistas, saúde, prosperidade e a certeza que estamos aqui para continuar orientando você com responsabilidade e excelência. Ciaco Advogados, 30 anos transformando direitos em resultados. Feliz Natal e um próspero ano novo.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento.
Agora eu tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.
E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia.
Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor.
Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Siga arroba Nova Brasil FM nas redes sociais.
Bastidores, conteúdos especiais, promoções exclusivas e muito mais.
Arroba Nova Brasil FM.
ZYN 118, canal 263.
Nova Brasil Mantiqueira.
FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles, afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira.
Quem nunca cantou a letra?
3 trilhões 831 bilhões de reais. Como gastômetro. Está quase num número, vamos dizer assim, fácil. Se tiver na mão aí, põe também o gastômetro para eu ver se chegou naquele número redondo. Está aí, ó, chegou. Olha lá. Olha o número redondo. O Estado brasileiro gastou exatamente às 8h17. Gastou 5 trilhões e 38 milhões de reais. Passou a marca de 5 trilhões de reais gasto no Estado brasileiro nesse ano de 2026, às 8h17.
Nova Brasil FM.
É carnaval, som de nós dois.
tudo certo ou cantando errado,
essa e outras
você canta ouvindo a Nova Brasil.
Mais que moderna, brasileira.
Nova Brasil.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure, você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Nova Brasil.
Nova 100.5.
Cooperada, resultado. Pode ver, tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você, é no trabalho, no sonho, no querer. Tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você.
Siga arroba Sicoobi Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Aulas de vôlei, todas as quintas-feiras, no ginásio poliesportivo, a partir de 14 anos. Feminino, das 18 às 20 horas. Masculino, das 20 às 22 horas. Participe! Incentivo, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim.
Aqui, viva Nova Brasil, viva a rádio, viva a música brasileira.
25 anos de história e muito ainda pra contar.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova um projeto que permite enterrar cães e gatos nos túmulos da família dentro do cemitério. Tem um projeto semelhante rolando no Congresso Nacional. Se passar, vai valer para o país inteiro. Bom, e aí? Na sua opinião, você concorda ou não com essa atitude? Cláudia, como é que nós estamos aí?
Heródoto, está bem dividido por aqui. 57% dos ouvintes votaram que sim, concordam, e 43% não concordam.
Agora são 8h20 e nós temos mais informação para você com o Lucas Tavares.
Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Sexta-feira chegou e a Copa do Brasil segue totalmente indefinida. Corinthians e Vasco empataram no primeiro jogo que aconteceu em Itaquera e agora tudo fica para a partida de volta, que acontece no próximo domingo, às 18h, no Maracanã. É um confronto que vale muito mais do que o título. Quem vencer garante vaga na Libertadores 2026 e também na Supercopa do Brasil. É clima de final, jogo grande, pressão dos dois lados. Quem vai levar a melhor? Corinthians de Dorival Júnior ou Vasco de Fernando Diniz? Eu volto com você.
Grato. Agora são 8h21. Olha, a questão do chamado marco regulatório de terras indígenas ainda provoca polêmica, mas há uma decisão já do Supremo Tribunal Federal. Para a gente poder entender direitinho isso e formar nossa opinião também a respeito desse assunto, nós então convidamos aqui o Tirso Meireles, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Tirso, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Heródoto, é um prazer para mim estar junto com você e com os teus ouvintes na Nova Brasil.
Muito obrigado. Tirso, o primeiro passo para as pessoas que não são do ramo. O que significa exatamente esse marco regulatório?
Marco regulatório, Heródoto, colocou muito bem. Nós temos a Constituição realizada em 1988. Ali nós tivemos todo o Congresso Nacional, grandes juristas, a sociedade participou e ali fizeram um marco regulatório que, em 1988, quem tem as terras que tinha algum vestígio indígena, ela se tornaria uma área indígena. Então ali já foi colocado uma quantidade de terras muito valiosa para a nossa comunidade indígena. Então, o marco temporal agora é que o Supremo Tribunal Federal quer expandir essa área. Então, eles querem, olha, aquele marco temporal de 1988 não vai estar valendo mais. Eu vou aglutinar terras a mais para a nossa sociedade indígena.
Agora, tem sua pergunta o seguinte. Considerando 1988, qual é o percentual de terras do país que já está reservado aos indígenas?
É uma ótima pergunta, Heródoto. O que que acontece? Os Estados Unidos têm milhões de indígenas. E o governo americano, 20 milhões de hectares. No Brasil, nós temos apenas 700 mil índios. E foi deixado 100 milhões de hectares. Isso, para quem está nos ouvindo, entenda, de 5 estados de São Paulo para os indígenas. Então, é um volume muito grande de terra. Isso, Heródoto, o que que acontece? O indígena não quer terra. Ele quer liberdade para ele produzir, para ele utilizar renda daquela área que ele tem, para que ele possa sobreviver. Hoje você pega a condição de vida do indígena, ele não tem saúde, ele está vivendo de Bolsa Família. Então, quer dizer, não tem saúde, não tem uma expressão para que ele possa ter dignidade. Para você ter uma ideia, hoje nós compramos fertilizantes dos Estados Unidos ou do Canadá, nós pagamos Reut para os indígenas de lá, porque estão na terra deles esses fertilizantes. Por que que nós não podemos fazer isso aqui? Então, quer dizer, precisa de ter uma lógica. Nós estamos deixando 110 milhões, ainda querem colocar mais 30, 40 milhões. Hoje, para você ter uma ideia, a produção de hectares.
Tirso, eu estou com dificuldade de acompanhar aqui pelo nosso YouTube. Nós vamos ligar para você por telefone, para a gente poder continuar a conversa. Só um instantinho, por favor. Ok?
Ok.
Bom, está aí então o Tirso Meirelles, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, explicando para nós então uma coisa muito relevante. Em 1988, as terras indígenas foram demarcadas. E ele explicou aí agora para a gente. Muito bem. Porém, algumas associações, partidos políticos entraram no Supremo e disseram o seguinte, que essa demarcação não é válida mais. E o Supremo atendeu. O Supremo decidiu de que não é válido mais. Muito bem. Portanto, então, novas terras poderiam ser acrescentadas às chamadas terras indígenas. Né? Esse é o ponto central que ele está explicando aqui para a gente. Outro ponto. Há também projeto no Congresso Nacional que valida o que foi combinado lá em 1988. Então, veja, essa é uma outra questão também bastante controvertida, por isso está chamando tanto a atenção das pessoas. E tem mais um detalhe também que a gente vamos ter a oportunidade de conversar aqui com o Tirso. Qual é? É o fato de que isso causa ou não uma certa insegurança ao setor agrário no Brasil? Sim ou não? Ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho. Bom, nós temos mais uma informação. Vamos primeiro com o nosso companheiro do Recife, o Mário Neto.
Os deputados estaduais pernambucanos aprovaram no último dia antes das férias um projeto que reduz a carga de trabalho para servidores de alto escalão da Assembleia Legislativa e permite pagamento de verbas indenizatórias de até 4 salários extras por ano para esses trabalhadores, caso eles não gozem das folgas concedidas. O projeto beneficia diretamente funcionários com funções estratégicas, como consultores e procuradores legislativos, que passam a trabalhar no esquema semanal de 4 dias de trabalho por 3 de folga, 4x3, e caso não usufruam dos 3 dias de folga por semana, vão receber em forma de indenização essas folgas não gozadas. Os beneficiados são assessores dos deputados para a elaboração e análise de projetos de lei e os procuradores que fazem a defesa jurídica da Assembleia e emitem pareceres legais. No caso dos procuradores legislativos, por exemplo, só para se ter ideia, com um salário mensal de R$ 44.203 e 120 dias de folgas trabalhadas, 10 folgas a cada mês, essa indenização vai poder ultrapassar R$ 176.800 por cada procurador. Por ser um projeto de resolução, a medida não precisa ser sancionada pela governadora e já passou a valer assim que foi aprovada no plenário. E como era de se esperar, a novidade está sendo alvo de repúdio do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco e alguns parlamentares que não concordaram com a decisão. Do Recife, Mário Neto.
8h27, daqui a pouquinho a gente volta com mais explicações sobre o marco temporal das terras indígenas.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
No trânsito, um segundo de distração com o celular pode custar a vida. Atender ligações, responder mensagem, abrir aplicativo ou conferir notificação tira a sua atenção e coloca outras pessoas em risco. Nada é mais importante do que chegar bem em casa. O setor de trânsito da Prefeitura de Andradas alerta. No volante, o celular fica de lado. Dirija com atenção. Segurança começa na sua escolha. Prefeitura Municipal de Andradas. Gestão com responsabilidade.
Peça pelo WhatsApp
11 943 805 100.
E a Nova Brasil toca.
Estamos mais uma vez chegando perto do Natal, nesse ano de 2025, um ano de muitos desafios, de muitas lutas, mas também de muitas realizações. Eu fico muito feliz em poder passar por aqui e deixar os meus desejos de um santo e abençoado Natal para todos aqueles que acompanham a Rádio Nova Brasil Mantiqueira. Dizer a vocês que o mandato do deputado Rodrigo Lopes segue a serviço de toda a população de Minas Gerais e, de modo especial, de toda a população de Andradas. Que o Senhor Jesus possa renascer no coração de cada pessoa que tem fé e que acredita em um futuro melhor. E que 2026 possa ser um ano promissor, cheio de muitas entregas, muitas realizações e muita paz em todos os corações. Feliz Natal e ótimo 2026.
Todo sábado e domingo, deixe a vida te levar pro Samba Nova.
Deixa a vida me levar.
A partir do meio-dia, são 3 horas para curtir o melhor da batucada dos nossos tantãs. Então já sabe. Todo sábado e domingo, a partir do meio-dia, vem pro Samba Nova.
Nova Brasil FM.
Agora são 8 horas e... Agora são 8 horas e 32 minutos. Bom, Assembleia de São Paulo aprova projeto que permite enterrar cães e gatos no túmulo da família. Um projeto semelhante rola lá no Congresso Nacional. E aí, você concorda ou não com isso? Qual é a sua opinião? Como é que nós estamos, Cláudia?
Heródoto, 56% dos nossos ouvintes votaram sim, que concordam, e 44% não concordam.
Quanto?
44% não concordam.
Não concordam, botar o cachorro?
Exatamente.
Tá bom. Bom, são 8 horas e 30 minutos. Quem está aqui conosco? O nosso companheiro diretamente do Brasil, Israel, está aqui conosco. E aí, Israel, como é que está o clima aí hoje? Está mais suave, não está? Como é que está a barra?
Bom dia, Heródoto. Olha, o clima aqui em Brasília nesse fim de ano está um pouco mais calmo. Não para algumas partes do Congresso Nacional, porque é um dia que está sendo um pouco difícil ali para a parte do Congresso Nacional, que é justamente a oposição, porque além da cassação de 2 deputados federais do PL ontem, hoje a gente teve notícia aí de operação contra 2 outros deputados do PL, inclusive muito importantes, o Sóstens Cavalcante do PL do Rio de Janeiro, que é o líder do PL, e também o deputado Carlos Jordi, também que é do PL do Rio de Janeiro. Então, para essas pessoas, não está sendo um dia muito calmo, mas para o resto do Congresso ali, para o Centrão, para os governistas, hoje é um dia de resolver orçamento. Então, lembrando que ano que vem é ano eleitoral, então os deputados e senadores querem aprovar o mais rápido possível o orçamento do ano que vem, porque, claro, precisam estar ali com as suas emendas certinhas para o ano que vem, sendo pagas, porque essas emendas são muito importantes para vários parlamentares se elegerem no ano que vem. Então, eles usam isso, claro, para se promover ao longo do processo eleitoral, para dizer que enviaram recursos ali para hospitais, para escolas, para outros serviços públicos. Então, hoje a gente deve ter essa definição em relação ao orçamento, o orçamento que seria votado ontem em uma sessão no Congresso Nacional, mas foi adiado a pedido do relator Isnaldo Bulhões, que é deputado pelo MDB de Alagoas. E aí a gente teve esse adiamento porque ele ainda estava fazendo alguns ajustes no texto, lembrando que nessa semana a gente teve a aprovação de um texto lá no Senado Federal, que amplia o orçamento do governo para o ano que vem, aumentando alíquotas ali de impostos sobre bets, né, casas de apostas, e também sobre fintechs, e ainda cortando em 10% os benefícios tributários para diversos setores da economia. Então, o relator precisava incluir isso no texto do orçamento, porque o governo, claro, terá mais arrecadação para o ano que vem, e isso precisa estar no texto orçamentário. Então, hoje a previsão é de que esse tema seja votado na CMO, na Comissão de Mista de Orçamento, daqui a pouco, às 9 horas, e depois vá para a sessão do Congresso Nacional ao meio-dia. Então, os deputados e senadores estão realmente apressados com relação a isso por causa dessa proximidade com o ano que vem. Nos anos anteriores, a gente viu um atraso na aprovação do orçamento. O orçamento foi aprovado aí já em fevereiro, às vezes até março, do ano corrente, o que tem se tornado cada vez mais comum ali no Congresso Nacional, mas esse ano todo mundo está pensando em ano eleitoral, e se eles não aprovarem hoje, aí, Heródoto, eles vão ter que trabalhar na semana que vem. Veja que absurdo. Então, a gente vai provavelmente ver um esforço aí muito concentrado no dia de hoje. Lembrando, só para a gente destacar aqui, que a previsão para o ano que vem é de superávit de 34,5 bilhões nas contas públicas, ou seja, o governo está aí perseguindo a meta, né, de manter o déficit zero, e para o ano que vem é ainda mais ambicioso, né? Um déficit, não tem déficit, na verdade, seria um superávit de 0,25%, e o total de emendas para o ano que vem é de 61,4 bilhões, né, que é um pouco menor do que o desse ano, que foi de 61,7. Mas ainda assim, Heródoto, é muito dinheiro.
Muita grana. Agora são 8h34. Bom, nós estamos novamente agora em contato com o Tirso Meireles, que é o presidente da FAESP, para conversar um pouco. Tirso, nós já entendemos então a primeira explicação que você deu para nós, mas tem mais uma coisa que as pessoas gostariam de saber. Bom, o tal do marco regulatório, estabelecido na Constituição, como você já explicou para a gente. O Supremo vai lá e diz que não é constitucional. Há no Congresso Nacional um projeto que torna esse marco legal, constitucional?
Exatamente. O Congresso Nacional já votou, o Senado já aprovou, falta levar para a Câmara agora. Então, o Senado já aprovou, nos dois turnos dele, que realmente o marco temporal ele tem validade em 1988. Né? Então, o que está acontecendo? O Supremo Federal, algumas ONGs acabaram analisando o processo como todo para abrir esse marco temporal. Eu vejo isso uma situação muito complexa, Heródoto, pelo fato de que o Congresso ele faz as leis. O Supremo Tribunal Federal, ele tem de aceitar as leis que o Congresso faz. Então, essa disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional é muito ruim para a segurança jurídica do país, para o desenvolvimento do país, né? Então, é muito complexo.
Tirso, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito grato.
Uma grande honra e felicidades.
Ok, muito obrigado. Rui Veres, que é então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bom, nós temos aqui mais uma informação também relevante, que é o seguinte. Nós já anunciamos aqui, você já soube, que teve até um quebra-pau lá em Bruxelas. Os agricultores lá não querem a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Pelo menos dois países fazem mais pressão, eles batem o pé. A Itália e a França. Outros concordam, como o caso, por exemplo, da própria Alemanha. Agora eu pergunto o seguinte, o que, que significa esse acordo do Mercosul para a economia latino-americana, mas especialmente do Brasil? Né? O que significa? E que tipos de setores isso aí poderia impulsionar? Seria o setor do agronegócio? Olha, para a gente poder entender melhor, nós pedimos aqui ao professor José Carlos de Souza Filho, que é professor da FIA Business School, para conversar um pouco conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Eu agradeço a oportunidade ao Heródoto Barbeiro e desejo aí um bom dia para todos os ouvintes da Nova Brasil.
Professor, qual é a importância que tem a assinatura desse tratado? Vamos falar do nosso país, para o Brasil, para que qual é o efeito que isso teria da economia brasileira e se ela é especialmente na área agrícola?
Bom, nós temos uma cultura de exportação de produtos agrícolas já há muitos anos e realmente seria um grande benefício se houvesse a possibilidade de você expandir esse mercado exportador do setor agrícola para outros países sem tantas restrições, principalmente tarifárias, né? Porque o acordo ele visa reduzir as barreiras de entrada de produtos, principalmente os produtos agrícolas que nós exportamos para os países europeus. E nós estamos falando de um mercado de 450 milhões de habitantes. Então seria uma possibilidade muito grande. Por outro lado, temos que levar em consideração algumas dificuldades para a gente poder implementar esse tipo de acordo. E a gente está sentindo isso acontecer. Primeiro, porque há necessidade de que vários países concordem. 15 de 27, se discordarem, um acordo realmente não vai ser feito. Um segundo ponto importante é que a implementação desse acordo ela não é imediata. Ela prevê 15 anos de ajustes e acomodação para que isto possa chegar naquilo que se deseja do ponto de vista dos acordos internacionais. Então, é curioso que desde já a gente esteja tendo dificuldades por parte da União Europeia de que esse acordo seja implementado, porque ele é um processo, ele não é uma decisão que se toma e na semana que vem você já começa a ter efeitos. Isso é um processo que levará algum tempo para ser implementado. E imagino eu que nesse tempo vários ajustes podem ser feitos. Então, poderia haver uma flexibilidade maior nesse momento para que isso pudesse avançar de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa.
Professor, quer dizer, eu sinceramente estou aprendendo aqui com você, não sabia que o acordo, para ser totalmente aplicado, vai levar 15 anos. Eu também, como acho que uma boa parte da população, eu chamo o seguinte: a hora que assinar, nós já pegamos nosso produto e vamos vender para eles. 15 anos. Agora, 15 anos não seria também um prazo razoável para os agricultores de lá se adaptarem a essa situação?
Mas exatamente isso que nós estamos colocando, Heródoto. Existe todo um processo para que isso aconteça. E veja, nós estamos falando do prazo de implementação dos acordos em si. Mas existem também os problemas de ajuste fitossanitário, os problemas de ajustes que serão necessários, que ocorram, para que isso seja efetivamente implementado. Então, causa estranheza que antes mesmo de que esse acordo seja assinado, a gente já tenha uma resistência tão grande por parte de alguns países na Europa, uma vez que todas essas questões podem ser melhor acomodadas. E a gente não pode se esquecer que existe uma complementaridade muito grande entre o que a União Europeia pode se beneficiar trazendo o Brasil, importando coisas da União Europeia e exportando coisas para a Europa. Então causa um pouco de estranheza para nós que essas dificuldades sejam tão grandes logo no início do processo. Realmente é bastante estranho. Isso poderia ser feito de uma outra maneira, inclusive considerando aspectos de sustentabilidade, aspectos de acomodação dos interesses. Realmente causa um pouco de estranheza a situação atual.
Agora, professor José Carlos de Souza Filho, explica o seguinte: o acordo tem que ser necessariamente de bloco? Não poderia ser um acordo de país para país? Por exemplo, o Brasil assinar com a França, com a Itália, etc., para implementar suas vendas e compras entre esses países?
Veja, dificilmente isso aconteceria de país para país, porque tanto o Mercosul quanto a União Europeia se organizaram em blocos. Veja, uma vez que a mercadoria entra num país do bloco, ela pode ser, digamos, comercializada e distribuída nos demais países. O bloco é uma unidade coesa que tende a tomar decisões que valem para todos. Então, isso criou uma dificuldade para que acordos bilaterais entre países sejam realizados. E as vantagens de você trabalhar em bloco são muito grandes, porque tanto o mercado latino-americano coberto pelo Mercosul quanto o mercado da União Europeia são mercados de muito volume populacional. Então, quando você consegue estabelecer um acordo de bloco, você está abrindo a possibilidade de facilitar e aumentar muito o tamanho, a expansão, a possibilidade de expansão desses mercados. Então, o que acontece? Seria muito mais difícil hoje você conseguir fazer um acordo que fosse feito apenas com a Alemanha, ou apenas com a França, ou apenas com algum país da comunidade europeia, porque eles já se organizaram de uma forma que atenda os interesses de todos. E é exatamente esse aspecto que nós estamos sentindo hoje. Veja que alguns países, criando alguma dificuldade para que seja estabelecido um acordo, você já consegue criar um problema. Ele estava previsto para que fosse assinado agora nesse encontro agora em Foz do Iguaçu, no entanto, já foi adiado, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Quer dizer, foi pedido 30 dias, mas vamos ver se os interesses europeus, de alguns países principalmente, vão estar, digamos assim, atendidos para que esse acordo possa ser efetivamente assinado em 30 dias. Temos uma certa, digamos, dúvida de que isso aconteça, mas vamos aguardar.
Perfeito. Professor José Carlos de Souza Filho, professor da FIA Business School. Professor, muito obrigado por sua gentileza aqui no Jornal Nosso Brasil. Muito obrigado.
Eu espero ter contribuído e fico à disposição, Herói.
Sem dúvida. Aprendemos bastante com você. Muito obrigado. Aí está. Então, cada vez que um entrevistado como esse entra no jornal, claro, está explicando, e aí a gente vai formando opinião. E também aprendendo coisa que a gente não sabia. Eu não sabia. Uma vez assinado, vai levar 15 anos para entrar em vigor. Sabe o que é? É que às vezes eu, como jornalista, só leio a manchete de cima do site. E aí fico comentando em cima das manchetes. Esse é um erro que eu preciso me corrigir, pô. Não é possível. É ou não é? Eu leio só a manchetinha, depois eu leio embaixo, depois aí, só com a participação de pessoas importantes como essa na cultura, para a gente aprender. Bom, nós não vamos deixar os cachorrinhos e os gatinhos fora da nossa enquete. Como é que está a situação então agora, Cláudia?
Heródoto, a gente encerra então a enquete com 57% dos ouvintes concordando com essa aprovação e 43% não concordando.
Ainda bem que minha mulher não soube disso, senão os cachorros tudo que morreram, não sei se é a coisa. Ainda bem que ela não está sabendo. Você continua então com a Cláudia Nakazato.
Você ouviu?
Jornal Nova Brasil.
Acesso é garantido e seguro, construindo essencial pro futuro.
Toca na Nova Brasil. Você curte e a Nova Brasil toca.
Toca na Nova Brasil.
Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. O que já realizamos juntos em 2024 mostra que 2025 tem tudo para ser ainda mais próspero e cooperativo. E a gente conta com você para fazer acontecer. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Painel Rural com Chupé Andradas. De segunda a sexta, a partir das 6h20 da manhã. Só aqui, na Nova Brasil. Informação, mercado, clima e tudo que o produtor precisa saber. Você conectado com o agronegócio. Painel Rural com Chupé Andradas. Não perca.
Nova. Mais que moderna. Brasileira.
A Nova Brasil é mais bem-vinda.
Ouvi dizer que existe para
e eu, Gabi Merim, sou mais Nova Brasil.
100,5.
ZYN 118, canal 263.
Nova Brasil Mantiqueira.
FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira.
Nova Brasil. Nova Brasil.
Agora pela Nova Brasil FM, sob medida.
Sob medida.
Nova Brasil.
Uma hora só de música. Nova Brasil.
8:47. Bom dia para você que está aqui na sintonia da Nova Brasil. Começa mais um Sob Medida. Nessa próxima hora vai ter Zé Cabaleiro, Marisa Monte e, para começar, Maria Bethânia, Gostoso Demais.